Você está ouvindo o Gregário Cycling, com o episódio Ciclismo Virtual. Nesse bloco, a gente conversa com o Schubert Abreu. Ele é um promotor de eventos mineiro, residente em Brasília, que promove as corridas virtuais mais próximas do real. No próximo dia 21, ele realiza a primeira etapa do Campeonato Brasileiro em Brasília. Ele conversa com a gente sobre isso e os detalhes desse tipo de competição. Esse programa é um oferecimento da Nomad Sports. Se você pedala indoor, vale a pena conferir a linha deles. Tem tapete, tem protetor de suor, itens que vão ajudar a preservar a sua bike e a sua casa enquanto você estiver pedalando. Visite o site deles, Nomad Sports, esportes em inglês, sem o e, .com.br. Tem muita coisa legal lá e a parte indoor é bem bacana. Lembrando também que o Gregário Cycling é amigo da ciclovia Rio Pinheiros. O ponto de encontro do ciclista paulistano está de portas abertas. Mas lembre-se, use a máscara, cuide-se, cuide dos outros, mesmo quando estiver pedalando.
Nesse programa a gente traz um convidado especial, além dos nossos convidados especiais, o Luiz Freitas, que vai participar com a gente da bancada. Ele que é um praticante do ciclismo indoor e também do ciclismo virtual. Muito bem-vindo, Luiz. É um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, o prazer é meu. Espero contribuir aí para o programa.
Legal, vai contribuir muito. Mas o Luiz não é o nosso convidado principal, ele vai estar aqui também fazendo perguntas. O nosso convidado hoje é o Schubert Abreu, que participa desse movimento intensamente. Tem uma série de ações envolvidas com o ciclismo virtual, inclusive um campeonato que tem esse nome, né, Schubert? Bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar sobre um pouco de ciclismo virtual com vocês.
Ô Schubert, a gente já fez um programa, o nosso primeiro programa, inclusive, ele falava sobre ciclismo indoor, e ali a gente falou sobre uma tendência, um momento da pandemia que a gente ainda vive, mas que muita gente se voltava para o ciclismo indoor para se manter a forma e se manter seguro. O ciclismo virtual, é muito importante dizer que a nossa pauta dessa semana ele é um pouco diferente. Ele ocupa o palco do ciclismo indoor, porque é através dele que é disputado, mas vai um pouco além, né?
É, o que a gente pode falar sobre o ciclismo virtual ou ciclismo indoor é justamente essa tendência nova de mercado, não só pela questão da pandemia. Hoje nós vemos um movimento muito grande, principalmente a Europa, que já utiliza treinos em rolo por causa do inverno, Estados Unidos também, Canadá. Só que com a tecnologia que a gente tem hoje, os softwares de treinamento, os rolos interativos, isso tornou-se uma tendência muito forte e um mercado novo também competitivo, onde nós temos várias competições e essas competições já começam a ser reconhecidas, inclusive, de um certo modo, pelo Comitê Olímpico Internacional.
Agora, Schubert, antes de chegar no indoor, no outdoor, você é uma pessoa que se dedicou seriamente ao triatlon. Como a água, o asfalto e a maratona te levaram para o rolo?
Ô Álvaro, isso foi até uma questão muito bacana de se falar. Eu pratico triatlon desde 94. Eu costumo brincar da época do Triathlon Cup lá em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, hoje resido em Brasília. E durante muito tempo fui envolvido como atleta amador, né, praticante do triatlon, e comecei a fazer educação física. E eu lembro quando eu falei que eu ia fazer educação física que eu iria viver do triatlon. O tempo foi passando, eu me envolvi na área de fitness, na área de academias, trabalhei 10 anos com a área de academias, etc. E em 2011 eu comecei a organizar eventos de triatlon. Em 2017 eu fui convidado pelo Marco Laporta, que hoje é o vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Na época ele tinha sido eleito presidente da CBTRI, da Confederação Brasileira de Triatlon, para ser o gerente de eventos em Brasília. Então eu vim para Brasília e antes disso eu participei nas Olimpíadas como coordenador de equipamentos e montagem do percurso no triatlon. Então eu falo que eu realizei vários sonhos ao mesmo tempo. Então eu fiz a parte como atleta amador, a parte como produtor e nesse meio do caminho houve a oportunidade de eu me tornar árbitro internacional de triatlon. Vindo para Brasília, nova vida, etc., conheci minha esposa. Eu já treinava no rolo, mas uma coisa bem mais, assim, preferia a rua, claro. Quando eu conheci a minha esposa, nós mudamos para um apartamento em uma cidade satélite, né, em Brasília, tá? 25 quilômetros do plano piloto. E aí foi um fato engraçado, que eu falei, poxa, durante a semana é um pouco complicado treinar. Então eu teria que comprar um rolo. Só que na época a gente não tinha nenhum sofá, cara. Aí eu tinha a opção, ou eu compro o rolo interativo ou eu compro o sofá.
Mas é uma decisão fácil.
Foi facílima, cara. Deu quase divórcio. E aí...
Uma pergunta, quantos anos atrás foi isso?
Isso foi 2018, 2 anos atrás.
Você já comprou o sofá?
Cara, eu tive que comprar o sofá primeiro. Infelizmente, o rolo veio depois. O rolo interativo, né? Que eu tinha um rolo mais simples. E aí, eu comprei o rolo interativo. Eu sempre fui muito aficionado com a tecnologia. Muito. E aí, comprei o rolo interativo. Comecei a treinar. Brasília é um local excelente para se pedalar na rua. Cara, mas eu comecei a ver aquela história. Poxa, eu tenho em casa um modo de treinar mais prático, mais fácil... O treino se torna mais consistente quando a gente fala em termos de treinamento mesmo. Você não tem interferência de trânsito, você não tem interferência de pedestre, você não tem subida, você não tem descida, quando você vai trabalhar com potência, com watts. E aí comecei a treinar muito no rolo. E aí comecei a estudar os softwares. Fui pesquisando, fui etc. E até um dia eu falei, cara, tem que ter um software que eu consiga subir um percurso de verdade. Que eu consiga... fazer uma prova-alvo, vamos dizer assim. Aí eu dou um exemplo clássico do Ironman Kona. E aí eu descobri o Ruvi, que é um software que me permite isso. De eu pegar um percurso real, jogar para dentro do mundo virtual e criar os treinos, as rotas, etc. E aí eu peguei o lado produtor de eventos, peguei o lado atleta amador e peguei o lado árbitro. Falei, cara, dá para fazer alguma coisa aqui. Dá para investir nisso. E foi aí que essa minha história com rolo de treino, eventos, competições virtuais, começou a evoluir mais ainda.
Aí a gente está falando dos campeonatos realmente, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato de Ciclismo Virtual, esses eventos que você passou a participar ativamente para que ele acontecesse.
É, na verdade, tudo começou junho do ano passado. Eu tenho grandes amigos que eu fiz aqui em Brasília, que são os organizadores do GF Brasília. E aí, com a pandemia, haveria uma prova no dia 21 de junho. Eu cheguei para um dos organizadores, que é um grande amigo meu, o Valmer. Falei, Valmer, vamos fazer uma loucura? Ele falou, o que foi? Eu falei, cara, tem esse software, tem isso. Vamos fazer uma prova virtual do GF? Ele falou, vamos. E aí, filmamos os 90 quilômetros. Filmamos o percurso que dá 90 quilômetros. E fizemos uma prova teste. Cara... totalmente home edition, igual eu falo, né? E foi bacana, quase 3 horas de transmissão, etc. Já deu uma movimentada. E aí, nisso, eu falei, cara, dá para fazer uma coisa melhor. Dá para a gente explorar o Brasil. Dá para a gente criar etapas. Aí eu falei, vamos lá. Vamos pegar as 4 capitais e vamos fazer. Então, nós fizemos, na época... Brasília, primeira, Belo Horizonte como a segunda etapa, Salvador a terceira e a 4ª etapa no Rio de Janeiro. Isso somente no segundo semestre de 2020. E a gente, na época, eu tinha mais 3 sócios no projeto, hoje eu só tenho 1. A premissa sempre foi, a gente não quer um evento com muitos atletas nesse primeiro momento. A gente quer um evento... televisivo, a gente quer um evento de streaming, para a galera conhecer, para a galera entender o que é o ciclismo virtual.
Ô Schubert, só para fazer um contexto do que foi esse evento, para quem pratica uma prova em rolo, a bicicleta estacionária, com o desafio de um percurso pensado numa cidade. Mas a experiência de quem estava assistindo aquela disputa de pessoas no rolo era a experiência de quem estava assistindo uma prova de bicicleta?
Leandro, nessas primeiras 4 etapas que a gente teve no ano passado, e eu vou falar depois das etapas desse ano, elas eram em primeira pessoa. O que é em primeira pessoa? Nós não tínhamos os avatares. Existe uma questão de investimento para que exista essa renderização junto à Ruvi. Mas um grande diferencial que a gente fez e o porquê o ciclismo virtual surgiu foi pensado da seguinte forma: todo mundo me conhece como o cara chato da parte técnica. Eu sou, como já diz o ditado, a regra é clara. E eu vi muita gente falando, fazendo alguns desafios virtuais, algumas competições virtuais no começo da pandemia, onde principalmente eles não faziam a diferenciação de rolo. Colocava o cara num rolo tradicional, onde ele superestima a potência, com um cara que tem um rolo interativo, que tem resistência de subida, descida, vácuo, etc. Falei, tá errado, não pode ser assim, esse é o primeiro ponto. E na época, coincidentemente, a Simpla, que é a plataforma de inscrições de eventos, a qual eu já trabalhei na Simpla, eu auxiliei na implantação do esportivo, eles lançaram um API junto ao Zoom, aonde você tem 8 horas de transmissão quando você utiliza a plataforma para fazer as inscrições. Falei, cara, perfeito. O atleta ele tem que entrar com o Zoom ligado, eu vou saber se é ele que está pedalando ou não, para não acontecer igual a gente já viu no YouTube, que o cara pega, não sei se vocês já viram, pega aquele secador de salada, coloca o sensor de velocidade e cadência e gira no software, o cara lá metendo 1000 watts de potência, ou seja, existe o doping, a gente vai falar sobre isso, o doping eletrônico.
Era isso que eu ia te perguntar, quer dizer, exatamente, como é que você garante que eu não coloque alguém no meu lugar para pedalar?
É, aí vamos lá, existem vários fatores que a gente fez. Então entrou essa parte da câmera, o atleta ele tem que entrar com a câmera ligada obrigatoriamente. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que no ano passado, quando eu fiz o primeiro evento virtual, eu conheci uma empresa, a Up Medal, que é especializada em corridas virtuais, corrida de rua, desafios virtuais. E o Daniel, que hoje é sócio comigo no projeto, enlouqueceu com a ideia do ciclismo, ele não tinha ideia desse nível. E ele é um cara da área de TI. Aí vem a segunda parte, Luiz, que essa você vai gostar. Um dia o Daniel sentou comigo e falou, cara, nós temos um sistema antifraude para corrida. Eu falei, como é que funciona isso? Não, eu tenho os APIs de acesso, licenças pagas com Garmin, com Strava, com todos os apps possíveis. E aí ele abriu a diagramação do software desse API. Na hora que eu olhei aquilo ali, eu falei, cara, tem tudo que a gente precisa. Nós só pegamos o que é do ciclismo, watts, etc. E criamos um sistema antifraude. Então a gente hoje consegue pegar o histórico do atleta dos últimos 5 anos dele. Então, se, por exemplo, o cara tem lá uma média de 210 watts no último ano, e aí ele vai competir com a gente e vai para 360, a bandeirinha vermelha já levanta no software. Do nosso lado, na hora de validar, a gente já tem isso. Então, nós temos a câmera, nós temos o sistema de validação, e esse ano a gente aprimorou um pouco mais. Porque já existe a divisão, quem tem um rolo interativo só compete com quem tem rolo interativo, e quem tem rolo tradicional só compete com quem tem rolo tradicional. Um não mistura com o outro. Em 2021, que virou Campeonato Brasileiro de Ciclismo Virtual, homologado pela Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico e pelo Consórcio Internacional de Esportes Eletrônicos, Consórcio Mundial de Esportes Eletrônicos, a UESCO, nós criamos uma categoria profissional. E aí, nessa categoria profissional, o nível sobe mais ainda. O atleta ele precisa ter um rolo direct drive, ou seja, o rolo que a roda traseira sai, obrigatoriamente. Ele precisa ter um potencímetro externo, ou seja, no pedal ou no pé de vela. E ele precisa ter um frequencímetro. Para quê? De um lado, ele grava os dados no Ruvi, e do outro lado, ele grava os dados
na conta dele.
Na conta dele, o que ele tiver, qual o ciclo computador, o relógio, etc. Ele envia esses resultados e a gente faz um comparativo. Se ele tiver numa curva acima de 3%, tem alguma coisa errada. E a gente consegue ainda descobrir se ele manipulou o dado ou não. Então, para vocês terem ideia ao nível que a gente está. E aí você me perguntou a questão dos avatares. A galera vê os atletas, vê o percurso, e a prova de Brasília vai ser a primeira prova na América Latina com avatar. Então, assim, a prova acontece semana que vem, dia 21, aniversário de Brasília, e já tem um ano que a gente conversa com a Ruby. E eles têm visto o trabalho que a gente tem feito, que não é uma coisa assim, ah, vamos fazer por fazer. Não, eles têm visto que a gente tem investido em transmissão, em qualidade, em resultados. E eles falaram, não, esse evento nós queremos fazer uma parceria com vocês. Então, eles entraram como parceiros, abraçaram a ideia e vai ser o primeiro percurso na América Latina com esse tipo de realidade aumentada.
E qual é o perfil do atleta, da pessoa que entra numa prova dessa, Schubert?
O cara que procura qualidade de vida, que treina não por alta performance, é o pai de família que trabalha de 8 às 18. Posso te dizer que 95% do nosso público é esse perfil. É, muitas vezes concilia essa questão do treino com o rolo para não se distanciar tanto da família. A galera aí em São Paulo, eu sei que hoje tem a ciclovia, mas se o atleta tem a opção de poder treinar com mais eficiência, ter que deslocar menos, hoje isso é possível através dos rolos de treino do ciclismo virtual.
Schubert, falando sobre o tipo de atleta, nas provas que foram produzidas até agora, alguém que faz triatlon e alguém que faz ciclismo, e o perfil do atleta que faz triatlon é de ter um passo constante. Então, numa prova virtual, onde eu imagino que não tem tantas arrancadas, tantos ataques, talvez essa diferença entre o atleta, o ciclista de triatlon e o ciclista de rua, de tradicional, não fique tão aparente. Qual é a tua observação?
Alva, pelo contrário. Na verdade, hoje nós temos 3 ciclistas. 3? Não, nós temos 4, vamos dizer. Nós temos o ciclista de rua, de estrada, o triatleta, o mountain biker e o ciclista virtual. Nós temos casos de atletas que os caras, se você for olhar na rua, são bons atletas, mas não desenvolvem tanto. Chega no virtual, os caras dominam. Porque, querendo ou não, sabem jogar o jogo. Sabem a hora de atacar, sabem a hora de segurar, sabem como controlar. E aí vem o que a gente falou sobre o controle de treino. Porque como ali você tem o controle de potência, você vê a sua potência o tempo todo, você sabe quantos metros o atleta está na sua frente, quantos metros o atleta está atrás de você, quantos metros ainda faltam. Então você consegue fazer esse jogo de controle, entendeu? Então é um jogo de estratégia, vamos dizer assim.
É menos imprevisível, né?
Menos imprevisível.
Eu vou dar uma experiência minha, até o Leandro falou. Eu treinei já para a prova na Europa 90% no rolo. Eu sou fã do rolo. É, claro, eu adoro estar na rua com os amigos e treinar, ir para a estrada. Eu amo isso. Mas não dá. Minha realidade não permite. A vantagem do rolo é que você treina mantendo potência constante. Então, se o meu coach fala você vai fazer 220, 240, 250 watts por uma hora, você faz 240 watts por uma hora. Na hora de fazer um treino no RUV, por exemplo, que eu uso muito o RUV, você tem exatamente o que o Schubert falou. Eu concordo com o Schubert. Eu quando eu entro para fazer um percurso no RUV, eu vejo onde estão os outros atletas. Quando você está na estrada, eu não sei. Eu enxergo 100 metros para frente, 200 metros para frente. No RUV, eu vejo o cara que acabou de começar comigo, que está 20 quilômetros na minha frente também. Então, você vê, o RUV mostra a potência por quilo que o cara está pedalando na hora. Então, eu consigo até olhar e falar, eu consigo passar esse cara porque eu tenho uma potência mais alta do que ele, então eu tenho tanto tempo para passar esse cara. Então, assim, se você sabe usar, eu entendo o que o Schubert fala. Com certeza você vira um especialista em corrida virtual, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta prática, Schubert. Eu, quando treino no RUV, eu baixo os meus vídeos, eu baixo com antecedência os vídeos por causa da internet. Como funciona na tua prova? Eu como participante, eu baixo o teu vídeo antes ou dependo da internet? Porque a nossa internet é um problema, né?
Luiz, a gente sempre manda aos atletas vários tutoriais. Nós temos um grande parceiro, que é o Rômulo, do canal Pedalento do YouTube. Ele tem um canal exclusivo sobre ciclismo virtual, sobre softwares de ciclismo virtual.
Que é um barato.
E nós criamos uma série de vídeos tutoriais. E um dos vídeos, o que a gente sempre fala, a prova virtual não é porque é uma prova que você está dentro de casa que você não vai se preparar para ela igual uma prova de rua. Não. No dia antes da prova, vê se tem alguma atualização do software. Faz um download do vídeo por causa de conexão de internet para não ter problema. Tudo isso a gente faz com que os atletas, a gente passe esse tutorial para eles, para que eles façam. E é o ideal, e até a própria Ruvi mesmo fala, que se faça o download para não ter problema de conexão. A gente sabe como é que é a conexão no Brasil ainda, está melhorando, mas tem muito a melhorar. Mas a gente pede os atletas, façam o download do vídeo para que não se tenha problemas.
Ou seja, eu conseguiria até fazer um reconhecimento, então, né, do percurso.
É aí que entra uma outra coisa que a gente gosta muito de fazer, que são os treinos oficiais. O que são esses treinos oficiais? Muita gente ainda não conhece a plataforma. Muita gente não conhece o ciclismo virtual, não conhece as competições. Então, nós promovemos treinos abertos, onde os atletas fazem o download do Ruvi. A gente marca um dia, como se fosse um simulado de triatlon. E a galera pode pedalar no percurso. Mas ele não precisa pedalar só naquele dia. Naquele dia a gente vai ter ali uma galera, vai estar todo mundo junto. Mas se ele quiser, não, eu quero pedalar hoje à noite, eu quero já testar o percurso. Os percursos já estão disponíveis. Por exemplo, o Tour de Brasília já está disponível. Então, se ele quiser já treinar, ele pode vai treinar no percurso. E o percurso é justamente o desenho do plano piloto, do avião. Então, são 38,5 no formato do avião. E para quem acha que a prova é plana, se engana. Eu sempre falo isso.
Isso que eu estava pensando, Schubert. O bicho pega?
Pega. Cara, eu lembro a prova de Brasília do ano passado. A segunda e a terceira posição entre duas atletas do feminino. A Dilaine Hermes e a Claudinha Dumont. A Claudinha, inclusive, já foi campeã amadora de 70.3 e tudo. Uma colando na outra, foi uma coisa assim, você olhava, quem vai chegar, uma passava a outra, foi assim, o bicho pega literalmente. E ainda mais agora com a questão dos avatares, eu acho que vai pegar mais ainda, vai ser uma coisa assim, que a galera vendo o avatar, se vendo ali, entendeu, vai chamar mais atenção.
O ouvinte não está vendo, mas eu estou vendo um gesto aqui do Luiz. Acho que ele está entrando na internet para fazer uma inscrição.
O cara já está fisgado pelo rolo, pelo Ruvi, ouvindo uma descrição dessa. Mas eu vou pular o Luiz para te fazer uma pergunta, Schubert. Você acredita que o público vai assistir essas provas a partir do momento que ele conhece a ciclista A, a ciclista B, a ciclista C, essa competitividade entre eles vai gerar impacto, vai gerar interesse no espectador? Como gera a prova real?
Leandro, só para você ter ideia, a última prova que a gente fez foi agora, dia 6 de março, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro, foi o Tour de Belo Horizonte. Nós tivemos mais de 3.500 visualizações.
Schubert, qual o tamanho do pelotão?
Varia. Você está falando...
Quantidade de participantes em todas as categorias.
Nós estamos falando, Álvaro, por ser uma coisa muito nova, eu nunca escondo números. Nós estamos falando em torno entre 60 e 90 atletas por etapa. Depende da etapa, tá? Isso varia muito.
É bastante gente, achei que fosse menos até.
Um diferencial que a gente vai ter nessa etapa, aí o Luiz vai até gostar, é inscrição gratuita. A Ruvi está patrocinando algumas inscrições. A gente tem uma inscrição que chama Gregário, que é só participativa. O cara quer só participar da prova. Ele não paga nada. Agora, existem os kits também, onde tem camisa de ciclismo, medalha, outros itens. Esses kits são pagos, mas o atleta ele pode, na opção gregário, competir sem pagar nada. E uma outra coisa muito bacana que a gente está fazendo para esse evento. A camisa do avatar vai ser a mesma camisa que o atleta leva no kit, literalmente falando. Então, você vai ter uma camisa que o seu avatar, durante a prova, utiliza.
E nessa tua caminhada aí, Schubert, quer dizer, você tem um ano, é o que você falou, você começou mais forte o ano passado, mas um pouco mais de um ano aí. E o interesse das marcas de ciclismo, né, nessas provas virtuais, o que você está enxergando?
Luiz, eu posso falar o que tem acontecido desde de outubro do ano passado. outubro do ano passado, nós começamos uma conversa com a Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico. Eles abraçaram 100% a ideia. Este ano, a prova virou Campeonato Brasileiro de Ciclismo Virtual, onde os atletas têm que se confederar para valer a pontuação, como qualquer evento, qualquer competição totalmente homologada, classificatória. Tá? Nós temos algumas marcas que já estão apoiando, por exemplo, a IGP Sport entrou com a gente, a 3T Sports também entrou, mas ainda é uma coisa muito nova. Então, eles ainda querem ver até onde vai. Algumas já estão acreditando com muita força mesmo. E outras ainda estão no stand-by, vamos dizer assim. O Brasil ainda tem muito nessa caminhada? Cara, tem muito nessa caminhada. Mas é uma caminhada sem volta agora. Como eu falei, o Comitê Olímpico Internacional, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, ano passado, ele deu uma coletiva de imprensa falando sobre a introdução do esporte eletrônico das Olimpíadas. E ele tem uma frase que ele falou que isso me marcou muito. Ele fala muito sobre uma das modalidades que o Comitê Olímpico está encorajando a serem promovidas é o ciclismo virtual. E ele fala justamente que não é um esporte eletrônico, é um esporte. A única diferença é que o atleta não sai do lugar.
Que é diferente de um jogo de computador, né? De esportes, que é as pessoas jogando no computador, jogos de disputas onde você está no teclado. O teu exercício é com o dedo.
Eu acho que Paris a gente já deve ter alguma coisa. Mas não duvido que Los Angeles já tenha.
Eu até posso estar errado, mas é justamente por causa do rolo, né? A tecnologia avançou tanto no ciclismo, acho que mais do que uma esteira de corrida, por exemplo, que você consegue ter uma simulação com uma precisão, uma exatidão incrível, né? Uhum. Vejo a minha experiência no rolo, eu entro no rolo para fazer, eu vejo uma inclinação, uma certa porcentagem lá. Eu sei quanto, eu pedalando numa certa potência, qual a velocidade que eu tenho quando eu estou numa Serra de Campos, por exemplo. A hora que eu chego no rolo, eu vejo que eu estou exatamente naquela velocidade. A diferença é mínima, mas é muito pequena. Então, assim, se eu não perceber, se eu não souber que eu estou no rolo, eu estou achando que eu estou pedalando lá, né? Isso para você ter uma competição a nível mundial, tipo COI, uma Olimpíada, é fundamental, né?
Na verdade, Luiz, nós já estamos conversando com a Ruvi. A ideia no segundo semestre é fazer desafios internacionais. Brasil versus República Tcheca, Brasil versus Itália, Brasil versus Alemanha. E junto ao ESCO, que é o Consórcio Mundial de Esportes Eletrônicos, nós já estamos fazendo o desenho do Campeonato Mundial de Ciclismo Virtual da UESCO em 2022.
Mas, Schubert, isso nos deixa com uma última pergunta, e é a pergunta até mais filosófica, né? Você acha que o futuro é virtual? Você acha que a gente vai ter uma tendência de ter mais gente pedalando no virtual do que no real em algum momento? Ou essas coisas vão ser pares aí?
Cara, eu acho que elas vão ser pares. Um cenário 100% virtual eu não vislumbro, não. Mas eu acho que elas vão ser pares o tempo todo. Hoje, se você for analisar o ciclismo, ela tem todas as suas vertentes, ciclismo de estrada, BMX, velódromo, etc. O ciclismo virtual ele vai ser apenas mais uma vertente dentro da modalidade de ciclismo.
É impressionante o quanto de coisa tem para a gente conhecer. Acho que pessoas bem informadas como o nosso ouvinte vão se surpreender e ficar muito gratos. E acho que nós, com o privilégio de poder estar levando esse conhecimento e apresentando esse universo para o ciclista, não só nesse momento que tudo é mais restrito, mas também para descobrir um universo completamente novo. Como a e-bike é um esporte novo dentro da bicicleta mecânica, o esportes é um universo novo de competição.
Pois é, Schubert, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Freitas, também, que participou desse programa e vai participar das outras entrevistas também. É um prazer ter ele aqui com a gente. E é muito legal o que o Álvaro falou, da gente se livrar um pouco dos preconceitos. Hoje a gente teve uma grande aula aqui de coisas que entusiasmam e que abrem novos horizontes, assim como a e-bike, que é uma paixão do Álvaro. O ciclismo virtual também contempla isso muito bem. Eu acho que se a gente conseguir, dá para gostar das duas coisas. A gente não precisa ter ninguém torcendo o nariz para o ciclismo virtual. E eu desejo todo sucesso para vocês e que o Campeonato Brasileiro seja um evento muito bacana, cara. Até porque o Real, eu não faço ideia de quando a gente vai voltar a ver ser disputado.
Galera, eu que agradeço primeiramente a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a modalidade, de explicar um pouquinho mais o que vem sendo feito e o que nós pretendemos para o futuro. Como você falou, Leandro, ainda existe uma certa resistência, um certo preconceito, mas o que nós temos visto é que atletas que nunca fizeram e têm feito comentam. Isso é realmente uma prova de verdade. A única diferença é que você está num cenário virtual e você não sai de casa para competir.
A gente está falando aqui, eu estou me inscrevendo mesmo, você vai me aguentar lá no dia 21.
Eu não tinha a menor dúvida.
Essa primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Ciclismo Virtual já é um sucesso. Você acabou de ouvir a entrevista com o Schubert Abreu. Escute também as outras duas desse episódio, com a ciclista amadora Pri Pradines e com o CEO da Ruve, Peter Samek. Aproveito para convidar você para nos seguir nas mídias sociais. Siga o Gregário Cycling no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Toda sexta-feira tem um episódio novo no Gregário Cycling, mas nas nossas mídias sociais tem informação todo dia sobre o mundo duas rodas para você.